A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta sexta-feira por derrubar a flexibilização da lei da ficha limpa aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado para limitar o prazo de inelegibilidade de políticos condenados. Para a ministra, as alterações estabelecem cenário de patente retrocesso e devem ser consideradas inconstitucionais por violarem princípios essenciais da República, como os da probidade administrativa e moralidade pública. O Supremo Tribunal atua no sentido de afastar por antijurídicos quaisquer comportamentos e atos que impeçam, dificultem ou embassem a probidade administrativa e a moralidade pública inerente ao regime republicano. Em outro trecho, ela afirmou que não pode participar da vida política eleitoral quem descumpre as normas constitucionais e legais. O Supremo começou a julgar, então, na sexta-feira, agora, uma ação direta da inconstitucionalidade que questiona as modificações promovidas na lei da ficha limpa. O julgamento ocorre em plenário virtual. Os demais ministros têm até o dia 29 de maio para votar. Única a votar até o momento, Carmen Lúcia é a relatora da ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade aberta pelo partido Rede Sustentabilidade no mesmo dia em que a nova legislação foi sancionada em 30 de setembro do ano passado. O processo ficou parado por 4 meses no gabinete da ministra antes de ir à votação no plenário. O resultado é aguardado com ansiedade pela classe política, pois deve surtir efeito já nas eleições de outubro deste ano. A decisão do Supremo pode frustrar candidaturas como as do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do ex-deputado federal Eduardo Cunha e do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. As novas regras para a lei da ficha limpa foram aprovadas no sentido de restringir o alcance temporal da inelegibilidade para políticos condenados por mais de um juiz. Antes, o prazo inicial de 8 anos de inelegibilidade contava a partir do fim do cumprimento da pena e sem limite máximo de tempo para a perda dos direitos políticos. Por exemplo, se um político fosse condenado a 10 anos de prisão, na prática, permanecia 18 anos sem poder se candidatar. Agora, o prazo de inelegibilidade passa a contar do momento da condenação, excluindo o tempo de pena do cálculo. Nova lei também limita a 12 anos o prazo máximo que políticos poderão ficar sem disputar a eleição no caso de condenações múltiplas. Ou seja, se uma primeira condenação ocasionar o afastamento por 8 anos e uma segunda condenação ocorrer no último ano do prazo, o novo afastamento valerá somente até que se completem 12 anos da primeira condenação, não havendo a abertura de uma nova contagem de 8 anos após a segunda condenação. Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, então, vota por derrubar flexibilização da lei da ficha limpa. Em destaque, como falei, no Jornal O Sul para você.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Provas do Enem serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro e inscrições iniciam na segunda-feira. O Ministério da Educação publicou na sexta-feira o edital do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, deste ano. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, 2 domingos. Entre as novidades do Enem 2026, está a inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Mesmo com a inscrição pré-preenchida, os estudantes deverão acessar o sistema do Enem para confirmar a participação e complementar informações como o município onde desejam realizar as provas, a língua estrangeira escolhida e a necessidade de recursos de acessibilidade, se for o caso. As inscrições para o exame começam então agora segunda-feira e prosseguem até o dia 5 de junho exclusivamente pela página do participante. A taxa continua no valor de R$ 85,00. O prazo para fazer o pagamento vai até o dia 10 de junho. Está prevista a ampliação dos locais de aplicação nas provas deste ano. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, estima aumentar para cerca de 10 mil o número de escolas que receberão o exame em todo o país. O cronograma é o seguinte: inscrições é de 25 de maio, né, e vai até o dia 5 de junho. Pagamento da taxa de inscrição de 25 de maio a 10 de junho. Solicitação de tratamento por nome social é de 25 de maio a 5 de junho. Solicitação de atendimento especializado é de 25 de maio a 5 de junho. Resultado do atendimento especializado, 19 de junho. recurso do atendimento especializado de 22 a 26 de junho e o resultado do recurso 3 de julho. E, claro, aplicação das provas dia 8 e também 15 de novembro, dois domingos. Provas do Enem serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro e inscrições iniciam agora, na segunda-feira.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Pelo Gaúcho alerta sobre a importância da vacinação contra o sarampo antes de viajar para assistir à Copa do Mundo. A proximidade dos jogos da Copa do Mundo, que será realizada simultaneamente nos Estados Unidos, no México e no Canadá, e o aumento do fluxo de viajantes para assistir ao evento geram preocupação e exigem medidas para evitar a circulação do vírus do sarampo no Brasil e no Rio Grande do Sul. Como muitas pessoas visitarão países que apresentam surto da doença, a vacina contra o sarampo se torna ainda mais necessária para prevenir o contágio e barrar a transmissão. O alerta feito pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, da Secretaria da Saúde, busca sensibilizar a população para que atualize o esquema vacinal. O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmitida por um vírus através do ar e de secreções ao tossir, espirrar ou até mesmo falar. Os sintomas no organismo são manchas vermelhas no corpo e a febre alta acompanhada de tosse ou coriza, ou até mesmo a conjuntivite. Presente na vacina tríplice viral, o imunizante contra o sarampo deve ser aplicado na infância. Porém, é possível se vacinar gratuitamente pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, independentemente da idade, na unidade básica de saúde mais próxima. O Brasil conquistou em 2024 a recertificação de eliminação da circulação do vírus do sarampo pela Organização Pan-Americana da Saúde, avanço que só foi possível com a vacinação. No entanto, o cenário na América do Norte apresenta dados alarmantes, com aumento expressivo de casos, especialmente nos países onde serão realizados os jogos da Copa do Mundo. Os Estados Unidos registraram em 2025 2.140 casos da doença, e em 2026, mais de 1.700. O México, por sua vez, identificou 6.150 infectados pelo vírus do sarampo em 2025 e 8.650 em 2026, ao passo que os números do Canadá indicam 5.420 casos em 2025 e 789 em 2026. É por isso que os estados brasileiros se encontram em alerta para o risco iminente de reintrodução do vírus do sarampo no país a partir de indivíduos não vacinados que eventualmente possam vir a ser contaminados em viagens internacionais, especialmente para os países da América do Norte. Os viajantes internacionais devem se vacinar pelo menos 15 dias antes do embarque. Em viagens para aéreas de risco, bebês de 6 a 11 meses devem receber uma dose extra, chamada dose zero, que não substitui as doses de rotina dos 12 e 15 meses. Em caso de esquema vacinal incompleto, os viajantes para a área de risco e a população em geral devem seguir a seguinte orientação. Quem possui entre 5 e 29 anos e só tem uma dose no cartão deve tomar a segunda dose, ao passo que aqueles que têm entre 30 e 59 anos e não possuem nenhuma dose devem tomar pelo menos uma. Informação, então, que o governo gaúcho alerta sobre a importância da vacinação contra o sarampo antes de viajar para assistir à Copa do Mundo. Indicativo ali, com a proximidade dos jogos da Copa do Mundo, que será realizada simultaneamente nos Estados Unidos, no México e no Canadá, e o aumento do fluxo de viajantes para assistir ao evento geram preocupação, exigem medidas para evitar a circulação do vírus do sarampo no Brasil e também no Rio Grande do Sul.
Rádio Pampa. A grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Prazo para o alistamento militar termina em 30 de junho. Os jovens brasileiros que completam 18 anos em 2026 têm até o dia 30 de junho para realizar o alistamento militar. A expectativa é de que mais de 1 milhão de jovens em todo o país realizem o procedimento nesse ano. O alistamento é obrigatório para os brasileiros do sexo masculino e voluntário para as mulheres que desejarem ingressar nas Forças Armadas. Atualmente, já há mulheres em formação militar em diversas organizações do país, marcando uma importante ampliação da participação feminina por meio do serviço militar inicial. O procedimento deve ser feito de forma rápida e gratuita pelo site alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na junta de serviço militar mais próxima. Devem realizar o alistamento todos os jovens do sexo masculino nascidos em 2008, que completam 18 anos ao longo de 2026. Já para o sexo feminino, o alistamento é voluntário e segue o mesmo prazo até 30 de junho. As jovens também devem completar 18 anos em 2026. Os homens que não tiverem se alistado até 30 de junho precisarão pagar multa para regularizar sua situação militar. Quem não regularizar vai enfrentar restrições para obter passaporte, assumir cargos públicos, matricular-se em instituições de ensino, participar de concursos públicos e receber alguns benefícios previstos em lei. Além de contribuir para a defesa da pátria, o serviço militar representa uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Durante esse período, os jovens recebem instrução militar, aprimoram valores como disciplina, liderança e responsabilidade e podem participar do projeto Soldado Cidadão. O programa oferece cursos de capacitação em diversas áreas, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho ao término do serviço militar. Dessa forma, muitos conscritos deixam as Forças Armadas com mais uma formação profissional e mais bem preparados para os desafios da vida civil. O serviço militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas por integrantes das Forças Armadas. No caso do serviço militar obrigatório, o cidadão recebe instrução militar e cívica, contribuindo para a defesa da pátria e para o fortalecimento dos valores de cidadania, disciplina e responsabilidade. Prazo para o alistamento militar termina em 30 de junho.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Brasil quer recuperar fósseis de dinossauros e outros patrimônios naturais espalhados por 14 países. Está lá em destaque para você no Jornal O Sul. Saber um pouquinho mais sobre essa informação, eu. Governo brasileiro, Ministério Público Federal, instituições científicas e pesquisadores do Brasil vem trabalhando para restituir fósseis de dinossauros e outros patrimônios naturais ou culturais espalhados por pelo menos 14 países. Conhecida como colonialismo científico, a prática prejudica a ciência e os museus brasileiros. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, há pelo menos 20 negociações de restituição com esses países. Assim como a pasta, a Procuradoria-Geral da República, no Ceará, trabalha na repatriação de fósseis. De acordo com a instituição, os Estados Unidos lideram a lista de países com o maior número de pedidos de devolução de patrimônios, com 8 ações abertas, seguidos da Alemanha, com 4, Reino Unido, 3, Itália, 2, França, Suíça, Irlanda, Portugal, Uruguai e Japão, 1 cada. As 2 solicitações destinadas à Espanha e as outras 2 enviadas à Coreia do Sul foram rejeitadas. No mês passado, um acordo entre Brasil e Alemanha promete repatriar ao sertão do Araripe, do Ceará, o dinossauro irritador Challengeri, da espécie do Spinosaurídeo. O animal, que podia chegar a 14 metros de altura, viveu no sertão cearense cerca de 116 milhões de anos atrás. O material foi retirado ilegalmente do Brasil e estava no Museu Estadual de História Natural de Stuttgart, na Alemanha, desde 1991. Outra ação do Itamaraty, em parceria com pesquisadores brasileiros, também permitiu o retorno de, em 2024, do manto Tupinambá, usado por indígenas brasileiros no século XVII e que estava na Dinamarca. Também foram repatriados em fevereiro deste ano outros 45 fósseis originais da bacia do Araripe, no Ceará, que estavam na Suíça. O diretor do Museu de Paleontologia, Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Araripe, professor Alisson Pinheiro, ressaltou que se somam ao número informado pelo Ministério das Relações Exteriores as ações movidas pelo Ministério Público Federal. Diz ele que há vários outros materiais que estão sendo negociados com a Alemanha e a patrimônios do Brasil em quase todos os continentes. Há negociações para repatriações nos Estados Unidos, França, Coreia, Japão, Itália, disse ele. No Brasil, os fósseis são protegidos pelo Decreto 4.146, de 1942. E, de acordo com a norma, o patrimônio natural não pode ser de prioridade ou propriedade privada por pertencer à União. há exceções para exportar fósseis que devem ter autorização expressa do Ministério da Ciência e Tecnologia, além de o receptor do material precisar ter vínculo com instituição brasileira. A restituição de patrimônios brasileiros ganhou força nos últimos anos, principalmente com o retorno ao Brasil em 2023 do pequeno dinossauro Ubirajara jubatus. Atualmente, o exemplar compõe um acervo do Museu de Santana do Araripe. Coordenadora do Laboratório de Dinossauros da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a paleontóloga Aline Guilar conta que pessoas passaram a pressionar o Museu Alemão ainda em 2020, uma vez que a instituição vinha se negando a devolver o fóssil. Disse ela que o museu lançou nota pública falando que não tinha nada de irregular e que o fóssil pertenceria à Alemanha. As redes do museu foram devastadas por comentários de brasileiros. Esse foi justamente o ponto de virada na história, declarou ela. Segundo também a paleontóloga, o caso afetou a imagem da instituição alemã e impulsionou o acordo para a devolução do material. A maior parte dos museus europeus está recheada com materiais e territórios que foram colônias ou que têm sido até hoje explorados em uma lógica de assimetria de poder. Esses países se sentem no direito de vir aos nossos territórios e coletar materiais, disse paleontóloga. Pelo menos 490 fósseis de espécies de macroinvertebrados foram extraídos irregularmente na bacia do Araripe, de acordo com um estudo publicado na Paleontologia Eletrônica, que analisou pesquisas de 1955 a 2025. Quase metade de todas as publicações analisadas foram escritas exclusivamente por pesquisadores estrangeiros, sem coautores brasileiros, ressaltou Aline Aguilar, que participou do levantamento. Outro estudo identificou 71 publicações entre 1990 e 2020 que continham análise de macrofósseis da bacia do Araripe do período Cretáceo, entre 145 e 60 milhões de anos atrás. Uma grande proporção, 88% dos fósseis descritos nessas publicações, foi levado do Brasil para serem depositados em coleções de museus estrangeiros e ainda não foram devolvidos. A informação, então, de que Brasil quer recuperar fósseis de dinossauros e outros patrimônios naturais espalhados aí por 14 países.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Mulher é condenada por omitir união estável para continuar recebendo pensão concedida a filhas solteiras de militares no Rio Grande do Sul. Sétima Vara Federal de Porto Alegre condenou por estelionato uma mulher que omitiu a união estável com um companheiro para continuar recebendo as parcelas de pensão paga a filhas solteiras de militares. O Ministério Público Federal denunciou a moradora de Canoas na região metropolitana, afirmando que sindicância administrativa apurou que, desde 1996, ela recebia mensalmente pensão por morte pelo falecimento do pai, que era auxiliar de enfermagem da aeronáutica. Para manter o benefício, a mulher omitiu da organização militar que estava em união estável. Ela declarou ser solteira em formulários preenchidos em 2013, 2014 e 2017. De acordo com o Ministério Público Federal, a denunciada convivia em união estável desde antes do ano de 2000. No âmbito da sindicância, em 2019, ela afirmou em depoimento que residia com um companheiro há 24 anos com quem tem dois filhos. Questionada na ocasião se estava em união estável, ela respondeu que, em documentação, não. Em sua defesa, a mulher sustentou que não existia união estável e que havia fraude na assinatura do formulário preenchido no processo administrativo. Segundo informações divulgadas agora quinta-feira pela Justiça Federal, ao analisar o caso, o juiz Lademiro Dors Filho pontuou que o crime de estelionato pressupõe o emprego de meio fraudulento com o fim de obter vantagem indevida em prejuízo alheio mediante indução ou manutenção da vítima em erro. Segundo ele, ficou comprovada a existência do delito do processo no Tribunal de Contas da União. O juiz apontou que provas documentais atestam a existência da união estável, como declarações de imposto de renda dos anos de 2018 e 2020, ou a 2020, matrícula de imóvel adquirido conjuntamente e a própria declaração da ré na sindicância, ao afirmar que em documentação, não. Autoria e dolo também foram comprovadas na ação. A conduta da ré foi livre e consciente e em seu interrogatório a própria ré admitiu ter ciência de que o benefício era destinado exclusivamente a filhas solteiras e que a constituição de matrimônio impediria a continuidade dos pagamentos. Restou demonstrado, portanto, que a acusada compreendia a natureza condicional e precária da pensão vinculada à manutenção de seu estado de solteira, destacou o juiz Dors Filho. Segundo ele, o formulário de recadastramento oferecia expressamente a opção de assinalar a condição de união estável e alertava sobre as consequências penais da falsidade. Se pairasse qualquer dúvida honesta sobre o enquadramento de sua situação fática, incumbiria a beneficiária o dever de lealdade perante a administração pública para esclarecê-la, o que não ocorreu. Ao omitir a relação convivencial para assegurar o recebimento da verba, a ré agiu com dolo direto de fraude, afirmou o magistrado. O juiz concluiu que a mulher evitou a formalização da união e sonegou informações ao comando da aeronáutica com a intenção deliberada de manter o recebimento da pensão, que sabia não ter mais direito. Ele julgou procedente o pedido, condenando a ré a 2 anos e 2 meses de reclusão. A pena privativa de liberdade foi substituída pela prestação pecuniária de 5 salários mínimos. Não foi fixado o valor de reparação dos danos por ausência de pedido por parte do Ministério Público Federal. Cabe recurso da decisão ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mulher é condenada por omitir união estável para continuar recebendo pensão concedida a filhas solteiras de militares no Rio Grande do Sul.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Pós-Banco Master, presidente nacional do Partido Progressistas, estaria envolvido em outro escândalo. O senador Ciro Nogueira, um dos principais líderes do Centrão no Congresso Nacional, voltou ao centro de uma nova crise política após o avanço das investigações relacionadas ao escândalo do Banco Master. O parlamentar, que já é alvo de apurações da Polícia Federal sobre supostas vantagens indevidas envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, agora também aparece citado em um contexto paralelo ligado ao empresário Ricardo Magro, controlador da antiga Refit, refinaria do setor petrolífero. O novo desdobramento ganhou força após operações da Polícia Federal, que tiveram como foco aliados do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Entre os investigados está o empresário Ricardo Magro, conhecido por atuar no mercado de combustíveis e por já ter sido alvo de investigações fiscais e financeiras em anos anteriores. Nos bastidores de Brasília, a aproximação entre personagens envolvidos em diferentes investigações ampliou o desgaste político sobre Ciro Nogueira. O senador já vinha sendo pressionado após a quinta fase da Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes bilionárias no Banco Master e possíveis relações do banco com integrantes do meio político. Segundo a investigação, a Polícia Federal suspeita que empresas ligadas ao senador teriam recebido repasses milionários atribuídos ao esquema comandado por Daniel Vorcaro. As suspeitas incluem pagamentos mensais, custeio de despesas pessoais e suposta atuação política em benefício do Banco Master, especialmente em propostas legislativas relacionadas ao sistema financeiro. A defesa de Ciro Nogueira nega qualquer irregularidade e afirma que o senador não praticou atos ilícitos, além de sustentar que irá colaborar com as investigações. Agora, o nome do presidente nacional do Progressistas passa a circular também em meio às apurações que envolvem Ricardo Magro e operadores políticos do Rio de Janeiro. Embora não exista, até o momento, acusação formal contra Ciro, nesse novo caso, investigadores analisam possíveis conexões políticas e empresariais entre os personagens envolvidos nos dois escândalos. A nova associação preocupa lideranças do Centrão e aumenta a pressão sobre o Progressistas em um momento de reorganização política para as eleições de 2026. Nos corredores do Congresso, parlamentares avaliam que o avanço simultâneo das investigações pode atingir diretamente a imagem de um dos principais articuladores políticos da direita brasileira. O caso segue sob investigação da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. Até o momento, não houve denúncia formal apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador. Após Banco Master, presidente nacional do Partido Progressistas, estaria envolvido em outro escândalo. está sendo investigado. Está lá em destaque para você, inclusive, no jornal O Sul.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Zambelli deve ser extraditada no meio da eleição, disse advogado de Zambelli. O advogado de Carlos Zambelli, Fábio Pagnosi, disse que está pessimista com o julgamento do último recurso contra a extradição da ex-deputada, que deve ser julgado nesta sexta-feira na Corte de Cassação de Roma. Depois de julgado o recurso, vem a parte política. O ministro da Justiça, Carlo Nordio, precisa se pronunciar. Na Itália, tudo pode acontecer, mas duvido que ele compre essa briga com o Brasil, de Pagnosi. A expectativa do advogado de Zambelli é que a ex-deputada seja deportada entre setembro e outubro, no auge das eleições. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já determinou que o Ministério da Justiça e o Itamaraty adotem as providências necessárias para iniciar o processo de extradição. Também a informação de que Carla Zambelli deve ser extraditada no meio da eleição, diz advogado de Zambelli. Corte de Cassação de Roma começou a julgar nesta sexta-feira o último recurso da ex-deputada.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
O Papa deve fazer tour pela América do Sul. A viagem acontecerá em novembro. Vamos saber um pouquinho mais detalhes se o Brasil está nessa rota aí, né? O Papa Leão XIV deve fazer uma viagem pela América do Sul no final desse ano. O jornal Teledoce anunciou e noticiou quinta-feira agora dessa semana que o pontífice deve visitar o Uruguai em novembro, citando a Igreja Católica em Montevideo. O Ministério das Relações Exteriores uruguaio confirmou à agência Reuters que Leão está se preparando para ir ao país. O tour pela América Latina, anunciado em fevereiro, deve incluir também o Peru e a Argentina. A visita seria notável no Uruguai, um dos países mais seculares da região, onde a igreja e o Estado são formalmente separados. Espera-se que a vinda do Papa Leão à região no final do ano atraia grandes multidões. O pontífice foi missionário no Peru por décadas. Leão foi ordenado bispo pela primeira vez na diocese de Chiclayo, no noroeste do Peru, e se tornou cidadão do país sul-americano em 2015. Então, Papa Leão XIV deve passar por Peru, Uruguai e ainda também Argentina, mas não Brasil, pelo menos dessa vez, né? Então, deve fazer uma tour pela América do Sul por esses países. A viagem acontecerá em novembro, segundo informou a chancelaria de uma das nações envolvidas, a Reuters.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
China pode cortar até 25% da importação de soja brasileira até 2030. A nova estratégia de segurança alimentar da China pode reduzir em até 25% as importações de soja até 2030 e afetar diretamente o agronegócio brasileiro, principal fornecedor do grão para o mercado chinês. A avaliação consta no relatório China's Food Future, publicado pela Systemic, em parceria com a Gordon and Biddy Moore Foundation. Segundo o estudo, a China está acelerando medidas para reduzir a dependência externa em alimentos e commodities agrícolas. A estratégia combina aumento da produção doméstica, ganhos de produtividade, mudanças na composição da ração animal e investimentos em biotecnologia e proteínas alternativas. Em 2024, as importações agrícolas chinesas somaram cerca de US$ 237 bilhões, o que consolidou o país como principal destino global de commodities do setor. Atualmente, a China responde por cerca de 60% das importações mundiais de soja e mantém um déficit agrícola de aproximadamente US$ 124,5 bilhões. O Brasil é o principal parceiro. Mais de 60% da soja importada pela China tem origem brasileira, além de cerca de 40% da carne bovina consumida pelos chineses. De acordo com as projeções do relatório, as mudanças em curso podem reduzir em cerca de 23,5 milhões de toneladas as importações chinesas de soja até 2030. O volume representa aproximadamente 25% do nível atual de compras externas do grão. O estudo destaca que hoje cerca de 84% da soja consumida na China é importada, o que evidencia o peso da dependência externa no abastecimento do país. O impacto potencial preocupa principalmente o Brasil, já que aproximadamente 71% das exportações brasileiras de soja têm a China como destino. No caso da carne bovina, a dependência também é elevada. Cerca de 54% das exportações brasileiras do produto seguem para o mercado chinês. Além do Brasil, outros grandes exportadores também concentram vendas no país asiático. Segundo o relatório, a China absorve cerca de 89% das exportações de soja da Argentina e 53% das exportações americanas do grão. Para Patrícia Ellen, sócia presidente do Systemic Latam, o movimento exige atenção dos países exportadores. A China está ampliando o foco em segurança alimentar e buscando reduzir vulnerabilidades nas cadeias de abastecimento. Esse movimento pode trazer impactos importantes para os países exportadores como o Brasil, afirmou. Segundo a executiva, o cenário não aponta necessariamente para uma retração do agronegócio brasileiro, mas reforça a necessidade de adaptação do setor. É um contexto que pede diversificação de mercados, ganho de produtividade e maior atenção às exigências de sustentabilidade e rastreabilidade que tendem a garantir ou ganhar peso nas relações comerciais, disse ela. Até 2040, proteínas alternativas podem atingir participação entre 14% e 16% nos segmentos de carne bovina e frutos do mar na China. Já até 2050, essas fontes podem representar-se entre 35% e 55% do consumo total de proteínas do país, aponta o relatório. Nesse cenário, a China poderá, inclusive, se tornar exportadora líquida, vende mais do que compra em algumas categorias de proteína animal, alterando o equilíbrio global no mercado de alimentos. China pode cortar até 25% da importação de soja brasileira até 2030. Está lá no jornal O Sul para você.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
E Daniel Volcaro trocou de advogado, descontente ali, talvez o indicativo é esse, né? De que não havia a possibilidade de uma delação, uma segunda delação, rejeição pela Polícia Federal, por exemplo. E né, dessa forma fez a troca ali, o indicativo de que tenha trocado para tentar reaproximar e tentar uma segunda delação, uma tentativa de consolidar essa delação premiada. E o indicativo que se faz aqui é de que a saída do advogado de Vorcaro visa reaproximar Mendonça e validar delação. A saída do advogado José de Oliveira Lima, o Juca, da defesa de Daniel Vorcaro, visa uma reaproximação com o ministro relator André Mendonça. A troca vinha sendo arquitetada pelo entorno de Vorcaro após Mendonça e Juca se desentenderem quanto ao alcance da delação premiada. A avaliação no entorno de Vorcaro era de que, da forma como estava sendo conduzida, Juca estaria poupando a cúpula do Congresso e ministros do Supremo Tribunal Federal, gerando reação contrária de André Mendonça. O ministro vem pedindo uma delação sincera e verdadeira e sinalizava que não homologaria qualquer proposta. Em um episódio recente, Juca teria dito a Mendonça que se ele rejeitasse a delação, recorreria à turma do Supremo Tribunal Federal ou mesmo ao plenário. O entorno de Vorcaro passou então avaliar que seria melhor trocar o advogado, caso contrário, o banqueiro enfrentaria anos de prisão. A ideia é de que o advogado Sérgio Leonardo se mantenha no caso, mas há a possibilidade de que um novo criminalista também entre no caso. A informação é que ele e Mendonça desenvolveram uma boa relação. Então, a saída de advogado de Vorcaro visa reaproximar Mendonça e validar delação. Esse é o indicativo. A avaliação no entorno de Vorcaro era de que Juca estaria poupando a cúpula do Congresso e ministros do Supremo Tribunal Federal.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
E o ministro Gilmar Mendes pediu vista e suspendeu o julgamento sobre prisão de pai de Vorcaro. Pois então, ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista e suspendeu na sexta-feira agora o julgamento de referendo da prisão preventiva de Henrique Vorcaro, pai do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Henrique e outros 6 investigados no caso sobre fraudes financeiras do banco foram presos no último dia 14 em mais uma fase da Operação Compliance Zero. O ministro André Mendonça, que é o relator do caso, foi o primeiro e único a se manifestar. Ele voltou para manter a própria decisão. Os alvos eram integrantes dos grupos A Turma e Os Meninos, uma estrutura composta por pessoas de perfil hacker e voltada a ameaças e obtenção de dados sigilosos. Segundo a investigação, Henrique ocupava uma posição de relevo como demandante e operador financeiro dos pagamentos da turma. Ele é acusado de custear o núcleo e de ser um dos beneficiários do esquema financeiro. Com a determinação das prisões, os ministros da segunda turma precisam avaliar se concordam e mantêm a decisão de André Mendonça. O caso está sendo analisado em sessão virtual, modelo no qual os magistrados possuem uma semana para registrarem os votos no sistema. Além de Mendonça, participam do julgamento os ministros Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. Dias Toffoli, que também integra a segunda turma, deve se declarar suspeito e não participar da votação, como tem feito em todos os casos, né, relacionados ao Banco Master. A suspeição é um instrumento jurídico em que juízes se abstêm de participar de um julgamento por dúvidas sobre sua impacto a vínculos como amizade com as partes, interesse no caso, entre outros. Preso no dia 14 de maio, em Belo Horizonte, Henrique Vorcaro, pai do dono do Banco Master, do extinto Banco Master, né, Daniel Vorcaro, é apontado pela investigação da Polícia Federal como um dos beneficiários do filho, que chegou a depositar recursos na conta bancária do pai. A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e faz parte de nova fase da Operação Compliance Zero. Segundo o seu perfil no LinkedIn, Henrique Vorcaro é diretor-presidente do grupo Multipar, que é investigado pela Polícia Federal por suspeita de manter atividade financeira envolvendo o Banco Master. Há então informação de que Gilmar Mendes pediu vista e suspendeu julgamento sobre prisão de pai de Vorcaro. Henrique Vorcaro e outros 6 investigados no caso sobre fraudes financeiras do banco foram presos no último dia 14 em mais uma fase da Operação Compliance Zero.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Justiça libera 2,5 bilhões de reais para pagar atrasados de beneficiários do INSS. Destaque lá para você no Jornal O Sul, saber um pouco mais sobre essa informação. O Conselho da Justiça Federal autorizou a liberação de 2,5 bilhões de reais para o pagamento de mais de 208 mil pessoas que ganharam ações judiciais de menor valor contra órgãos federais. Os recursos correspondem a 163,4 mil processos protocolados até abril de 2026. As chamadas requisições de pequeno valor são pagamentos que o governo federal é obrigado a fazer após perder ações judiciais de até 60 salários mínimos. Todos os meses, o Conselho de Justiça Federal autoriza o repasse de recursos aos tribunais regionais federais para quitar ações já encerradas na Justiça. No caso do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, os chamados atrasos correspondem a valores que deixaram de ser pagos no passado e que passam a ser devidos após decisão judicial. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o beneficiário consegue aumentar o valor da aposentadoria ou benefício após comprovar erro no cálculo ou quando a justiça reconhece que ele tinha direito a receber um benefício que havia sido negado anteriormente. Segundo o Conselho da Justiça Federal, a maior parte desse dinheiro, cerca de 2,8 bilhões de reais, será usada para quitar ações ligadas ao INSS, incluindo revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais. Ao todo, mais de 132 mil pessoas serão beneficiadas nessa categoria. Os valores retroativos só são liberados para segurados que venceram definitivamente uma ação contra o INSS na Justiça. Isso significa que o processo já foi encerrado e não cabe mais recurso ou contestação sobre o direito ao pagamento. Nesse lote, Serão contempladas as pessoas que ganharam causas de até 60 salários mínimos contra o INSS e tiveram pagamento autorizado pela Justiça em janeiro de 2026. Agora, os tribunais regionais, federais, serão responsáveis por definir quando os valores serão depositados. As datas para saque poderão ser consultadas nos sites de cada tribunal. A informação, então, de que a Justiça libera 2,5 bilhões de reais para pagar atrasados de beneficiários do INSS.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
O Pentágono divulgou, na sexta-feira agora, um segundo lote de arquivos desclassificados relacionados a fenômenos anômalos não identificados, como parte de uma iniciativa mais ampla ordenada no início deste ano pelo presidente Donald Trump. A nova divulgação traz detalhes a respeito de OVNIs, objeto voador não identificado. Entre os materiais recém-divulgados está uma lista com dezenas de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados entre 1946 e 1950. Esse processo faz parte do recém-criado Sistema Presidencial de Abertura e Relatório para Encontros com o UAPs. O UAPs, no caso, é o fenômeno anômalos não identificados. Pois então, liderado pelo Departamento de Guerra com apoio do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional. A ação atende a uma diretriz publicada por Trump em sua rede social, a Trump Social, em fevereiro de 2026, exigindo a liberação de arquivos governamentais sobre OVNIs e vida extraterrestre. A nova leva de informações foi impulsionada em parte por um pedido feito em 6 de março por 8 membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que exigiram acesso a documentos retidos pelo Departamento de Defesa e pela comunidade de inteligência. Entre os materiais liberados está um vídeo militar, provavelmente gravado por um sensor infravermelho de uma plataforma militar dos Estados Unidos operando na Síria em 2021. Outro registro, capturado por um sensor infravermelho na região do Comando Central, mostra 4 objetos não identificados se movendo através do campo de visão do sensor antes que um 5º objeto apareça repentinamente no canto superior esquerdo da tela. Autoridades do Pentágono ressaltaram que as descrições dos vídeos são apenas para fins informativos e não representam uma determinação conclusiva sobre o que eram os objetos ou a autenticidade do evento. O lote recém-divulgado também apresenta uma extensa lista com dezenas de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados entre 1946 e 1950. Os documentos compilam relatos de cientistas, pilotos militares, agentes do FBI e inspetores de segurança de instalações como Los Alamos e San Diabase, no Novo México. Muitos desses ou dessas observações descrevem as chamadas bolas de fogo verde e objetos de formato em disco, que voavam em trajetórias predominantemente horizontais, sem emitir som e nem deixar rastros de fumaça. A inteligência militar da época notou com grande preocupação que a frequência desses encontros anômalos ocorria majoritariamente perto de instalações governamentais e militares sensíveis. Um dos documentos traz o relato detalhado de um alto oficial de inteligência dos Estados Unidos que relatou ter vivenciado uma série de encontros imediatos que duraram mais de uma hora, no final de 2025. O evento ocorreu à noite em uma área de testes militares no oeste americano. O oficial viajava em um helicóptero com 2 pilotos para investigar fortes estrondos ouvidos nas montanhas locais. Durante a missão, e após serem alertados por radares do Centro de Operações Conjuntas, os pilotos observaram um objeto muito quente próximo ao chão que se dividiu em 2. Enquanto o objeto menor emergia e acelerava até sumir de vista. Ao pairarem a cerca de 700 pés de altitude, a tripulação testemunhou inúmeros orbes laranjas voando em todas as direções contra o pano de fundo da montanha. Minutos depois, 2 grandes orbes ovais de cor laranja com centros brancos ou amarelos acenderam lado a lado muito próximos ao rotor do helicóptero, emitindo luz em todas as direções. Em questão de segundos, outros orbes se juntaram a eles, formando uma configuração de T, antes de escurecerem gradativamente e desaparecerem. Além disso, caças militares, que realizavam uma missão de treinamento a 23 mil pés de altitude, entraram no alcance visual. O oficial afirma que orbes do mesmo tipo apareceram diretamente acima dos jatos, igualando a velocidade e a trajetória de voo das aeronaves de combate em um comportamento que parecia estar perseguindo os caças. O Departamento de Guerra esclareceu que os materiais arquivados no portal representam casos não resolvidos, destacando a falta de dados suficientes para que o governo determine a natureza exata dos fenômenos. Desde o lançamento do portal, em maio, o site já registrou mais de 1 bilhão de acessos em todo o mundo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que os arquivos antes ocultos alimentaram especulações justificadas por anos. O Pentágono já confirmou que um terceiro lote de documentos está sendo ativamente preparado para liberação em um futuro próximo. Então, divulgado mais um lote, então, sobre OVNIs, né? Possíveis OVNIs, discos voadores, quem sabe, divulgaram, então, novos arquivos dos Estados Unidos com relatos sobre OVNIs. Segundo a descrição do Pentágono, um clipe de 20 segundos mostra 4 objetos não identificados se movendo.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Tribunal Superior Eleitoral define ministros que vão julgar processos de presidenciáveis. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Nunes Marques, definiu então, na sexta-feira agora, os ministros que vão atuar no julgamento de processos envolvendo a propaganda eleitoral dos candidatos à presidência da República nas eleições de outubro. Além do próprio presidente da Corte Eleitoral, as ações serão julgadas pelo vice-presidente André Mendonça e pela ministra Estela Aranha. As indicações foram publicadas no Diário da Justiça desta sexta-feira. Mendonça ocupa a cadeira destinada a membros do Supremo Tribunal Federal e foi nomeado para a Suprema Corte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Estela ocupa uma das cadeiras destinadas aos juristas e foi nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros serão responsáveis pelo julgamento de ações que forem protocoladas pelas campanhas presidenciais contra a propaganda dos adversários e pela análise de pedidos de direito de resposta. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 ministros, sendo 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados indicados pelo presidente da República, além dos respectivos substitutos. O Tribunal Superior Eleitoral definiu, então, ou define ainda, ministros que vão julgar processos de presidenciáveis.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Governo federal bloqueia 22,1 bilhões de reais no orçamento de 2026. Está lá no Jornal O Sul em destaque para você saber um pouquinho mais sobre essa informação. O orçamento de 2026 terá um bloqueio adicional de 22,1 bilhões de reais de gastos não obrigatórios, informaram os Ministérios da Fazenda e do Planejamento. O valor consta no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, documento enviado ao Congresso a cada 2 meses, que orienta a execução do orçamento. Com o novo bloqueio, o total de recursos bloqueados chega a 23,7 bilhões de reais em 2026. Os recursos foram bloqueados para cumprir o limite de gastos do arcabouço fiscal, que prevê crescimento dos gastos até 2,5% acima da inflação para este ano. Segundo os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, esse bloqueio foi necessário porque o governo terá de abrir crédito para acomodar o crescimento de gastos obrigatórios. As principais despesas obrigatórias, cujas estimativas aumentaram em relação ao bimestre anterior, são as seguintes. O BPC, benefício de prestação continuada, que subiu 14,1 bilhões de reais, benefícios previdenciários, uma alta de 11,5 bilhões de reais, e demais despesas, 300 milhões de reais. Em contrapartida, o relatório reduziu a previsão dos gastos com funcionamento público. Despesas com pessoal e encargos sociais caiu 3,8 bilhões de reais. Pela segunda vez seguida, o relatório não trouxe previsão de contingenciamento, recursos bloqueados temporariamente para cumprir a meta de resultado primário, resultado das contas do governo antes do pagamento da dívida pública. Segundo os 2 ministérios, a projeção de superávit primário neste ano aumentou de 3,5 bilhões de reais para 4,1 bilhões de reais. O resultado foi possível por causa do bloqueio dos 22,1 bilhões de reais do orçamento e da redução ou da dedução de 1 bilhão de reais com gastos com saúde, educação e defesa da meta de resultado primário. Essa conta, no entanto, desconsidera o pagamento de precatórios, que são dívidas da União com sentença judicial definitiva. E com a inclusão dos precatórios, a previsão de déficit primário subiu de 59,8 bilhões para 60,3 bilhões de reais. Embora a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2026, estabeleça a meta de superávit primário de 34,3 bilhões de reais, 0,25% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, a equipe econômica considerou o limite inferior de tolerância que permite déficit zero para este ano. Com superávit previsto de 4,1 bilhões de reais, não é necessário contingenciar o orçamento. O bloqueio adicional dos 22,1 bilhões de reais será detalhado no próximo dia 29, quando o governo publicar um decreto presidencial com os limites de empenho, que são autorização de gastos por ministérios e órgãos federais. Informação então destacada no Jornal O Sul, o governo federal bloqueia 22,1 bilhões de reais no orçamento de 2026.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
A arrecadação federal bate novo recorde em abril e chega a 278 bilhões de reais. Saber um pouquinho mais sobre essa informação está lá em destaque para você no Jornal O Sul. Vamos lá. A arrecadação federal no mês de abril chegou a 278 bilhões de reais, batendo um novo recorde e sendo o melhor desempenho da série histórica para o período. O valor representa uma alta de 7,82% em relação a abril de 2025. Os dados foram divulgados na quinta-feira pela Receita Federal do Brasil. Segundo o órgão, no período acumulado de janeiro a abril de 2026, a arrecadação alcançou o valor de 1,05 trilhões de reais, representando um acréscimo real de 5,41%. Também é o melhor resultado da série histórica para um primeiro quadrimestre. A Receita explica que a alta observada no período pode ser atribuída principalmente ao crescimento da arrecadação da contribuição previdenciária e pelos desempenhos das arrecadações do PIS/COFINS, do Imposto de Renda também, né, e do IOF. De acordo com a Receita, a arrecadação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e também a Contribuição Social sobre Lucro Líquido totalizaram 64,893 bilhões de reais, representando um crescimento real de 7,73%. A Receita Previdenciária apresentou uma arrecadação de 62,7 bilhões de reais, com crescimento real de 4,83%. Segundo a Receita Federal, o resultado ocorreu devido ao crescimento real de 3,61% da massa salarial de março de 2026 em relação a março de 2025 e da alta também de 9,18% na arrecadação do Simples Nacional Previdenciário em abril de 2026 em relação ao mesmo mês de 2025. A Receita Federal também aponta que a reoneração escalonada da contribuição patronal dos municípios e da folha de pagamentos, a partir de janeiro de 2025, também contribui para o bom resultado da Receita Previdenciária. O Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos do capital apresentou uma arrecadação de 13,2 bilhões de reais, com crescimento real de 25,45%. O resultado ocorre devido a um aumento nominal de 28,40% na arrecadação com aplicação de renda fixa de pessoa física e pessoa jurídica e crescimento de 94,74% na arrecadação com juros sobre capital próprio. Tá, então, a arrecadação federal bate novo recorde em abril e chega a 278 bilhões de reais.
Rádio Pampa. A grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Novo salário mínimo regional já está em vigor no Rio Grande do Sul. O reajuste de 5,35% no salário mínimo regional já está em vigor no estado. A sanção do governador Eduardo Leite ao projeto de lei do Executivo que propôs o aumento, aprovado pela Assembleia Legislativa na terça-feira, foi publicada no Diário Oficial do Estado. Com o reajuste, a primeira das 5 faixas do mínimo regional passou para R$ 1.884,75, segundo maior valor do país em ranking, encabeçado pelos R$ 2.105 do Paraná, superando São Paulo, R$ 1.874, e Santa Catarina, R$ 1.842. Já o salário mínimo nacional é de R$ 1.621. Bom, para a definição do percentual, foram realizadas reuniões com federações empresariais e centrais sindicais na Casa Civil ao longo do mês de abril. A proposta finalizada prezou pelo equilíbrio e pela responsabilidade com o crescimento sustentável do Rio Grande do Sul, informou o governo do estado. O mínimo regional incide sobre o salário de categorias de trabalhadores que não têm convenções ou acordos coletivos vigentes ou que trabalham na informalidade. É dividido, então, por faixas, né? São 5 faixas. O reajuste aconteceu, então, para cada uma delas. Ficou assim, faixa 1, R$ 1.884,75, que reuniria aí setores da agricultura e pecuária, indústrias extrativas, empresas de capturação do pescado e também empregados domésticos, turismo e hospitalidade, indústrias da construção civil, também nas indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos, estabelecimentos hípicos, empregados motociclistas no transporte de documentos e de pequenos volumes, os motoboys, e empregados em garagens e estacionamentos. Na faixa 2, R$ 1.928,15, nas indústrias do vestuário e do calçado, nas indústrias de fiação e de tecelagem, nas indústrias de artefatos de couro, nas indústrias do papel, papelão e cortiça, em empresas, distribuidoras e vendedoras de jornais e de revistas, e empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas, empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas, empregados em estabelecimentos e serviços de saúde, empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza, nas empresas de telecomunicações, teleoperador, call centers, telemarketing, call centers, operadores de VoIP, que é voz sobre identificação e protocolo, TV a cabo e similares, e também empregadores em ou empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares. A faixa 3, que ficou em R$ 1.971,89, é para indústrias do mobiliário, né, empregados da indústria do mobiliário, também de indústrias químicas e farmacêuticas, nas indústrias cinematográficas, nas indústrias da alimentação, empregados no comércio em geral, empregados de agentes autônomos do comércio, empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas, movimentadores de mercadorias em geral, no comércio armazenador e auxiliares de administração de armazéns gerais. A faixa 4, que ficou aí no mínimo de R$ 2.049,76, o mínimo aqui do estado, regional, né? É para empregados nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, nas indústrias gráficas, nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana, nas indústrias de artefatos de borracha, em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito, em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares, nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas, auxiliares em administração escolar, empregados em estabelecimentos de ensino, por exemplo, empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional, e também marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, taifeiros fluviais, empregados em escritórios de agências de navegação, empregados em terminais de contêineres e mestres encarregados em estaleiros, e ainda na faixa 4, vigilantes, marítimos do primeiro grupo de aquaviários que laboram nas seções de convés, máquinas, câmera e saúde, em todos os níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ainda superiores. E a faixa 5, a última, né, que ficou em R$ 2.388,50, o novo mínimo regional para a faixa 5, é para os trabalhadores técnicos de nível médio, tanto em cursos integrados quanto subsequentes ou concomitantes. Tá, então, novo salário mínimo regional já está em vigor no Rio Grande do Sul. Teve aí, então, publicada no Diário Oficial do Estado, foi na quinta-feira aí, oficializando aquilo que havia sido proposto na Assembleia Legislativa, então, publicado aí e sancionado pelo governador Eduardo Leite.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Temos aí o El Niño, que pode vir forte ou até muito forte. Ele está se formando nesse momento ali no Oceano Pacífico e pode levar as temperaturas das águas em até 3 graus indicativo, né? Mas deve ficar na casa de 2 graus, mas entre 2 e 3 graus, o que seria preocupante por consequências aí, que poderiam trazer logo, especialmente a região sul aqui, né? Quando há uma situação de El Niño muito forte ou forte, né? As águas aquecem, existe a